temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 11 horas e 42 minutos, tempo firme em Caxias do Sul. Bom dia para você, 22 graus a temperatura. Mude um hábito, mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed é o parceiro do painel de todos os dias, de segunda a sexta-feira. O nosso assunto de hoje é adoção. No Brasil, milhares de crianças estão esperando por um lar, assim como milhares de casais querem adotar, mas o perfil às vezes não bate. Conosco o advogado Gabriel, a mãe adotiva Sandra e o coordenador da Casa Laranja da Guarda, o Altair. Antes da gente continuar nosso bate-papo, uma informação importante. O Cadastro Nacional de Adoção é uma ferramenta criada para auxiliar os juízes das varas da infância e da juventude na condução dos procedimentos de adoção. Lançado em 29 de abril de 2008, o CNA tem por objetivo agilizar os processos de adoção por meio do mapeamento de informações unificadas. O cadastro irá possibilitar ainda a implantação de políticas públicas na área. Cadastro Nacional de Adoção tem funcionado, Gabriel?
Olha, ao que ele se propõe, sim, porque o que ele visa é, colocar que dentro dos perfis menos usuais haja uma busca nacionalizada. Então,
faz uma peneira, digamos
isso.
Assim.
Claro que ele não supre todos os casos, porque muitos casais não têm essa disponibilidade de viajar para longe, enfim, para buscar esse perfil. E também porque, via de regra, há uma escassez nacional de pessoas que optam por esses perfis menos usuais, vamos colocar assim, tentar colocar sem preconceito, né?
Porque sim.
A gente tem que trabalhar.
É o que menos a gente quer, né, Gabriel?
Mas, enfim, ele se propõe. Claro, a gente quer melhorar esse cadastro e há pelo que eu sei, um projeto piloto de um novo cadastro que mitigaria esse caráter absoluto dele, de tentar colocar os casos próximos, não só os casos de compatibilidade total, né? Então.
Certo. A participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, a Débora, do bairro Rio Branco, diz o seguinte. Bom dia, não vamos esquecer do caso da menina Nayara, que morava com uma tia, que não tinha condições de ficar com ela, pois já tinha outras crianças pequenas em casa, e onde foi a brecha para acontecer aquela barbárie do estupro e assassinato. Nenhum adulto levava a pequenina para a escola, ela estava à própria sorte. Ela está falando em relação ao que a gente falou no início do programa, que o círculo familiar, querendo ou não, tem algumas características que irão se repetir. O pai e a mãe não têm condições, aí fica com a tia. Ah, é difícil, né, gente? Mas é injusto e cruel quando a gente fica, quando a gente começa a buscar mais histórias nesse sentido e a gente vê que muitas famílias vivem assim no Brasil.
É verdade, realmente essas situações acabam sendo, às vezes passam sem notícia, então não há como se instaurar sequer esses procedimentos, né, tanto na via administrativa, depois na via judicial. Então acabam sendo situações que toda a rede estatal falhou, então.
E nem a própria justiça pode fazer nada, né? Porque não tem como ela tirar de uma avó ou de uma tia a guarda de uma criança, né?
Exato.
Isso aí já dificulta.
Até que não se tenha, então, todas as provas, enfim, todos os acompanhamentos para que se realmente chegue uma instância de retirar a criança dessa família, não é necessário, não é possível, então, ter
isso. Também a participação pelo telefone 3220-9400, a Regina Dalbó do Centro, diz o seguinte, tenho uma simpatia pelo Instituto Filhos e achei a ideia da Casa Papa Francisco dos Capuchinhos genial. Depois o Altair fala um pouco mais sobre a Casa Papa Francisco. O Zé Petef, do bairro Exposição, qual é o critério para uma criança estar disponível ou não? Eu até tenho aberto aqui na minha tela, mas eu vou deixar para o Gabriel ou para o Altair abordar esse tema. Qual é a criança? O que que a criança, o que que precisa? Qual é a pergunta aqui? Qual é o critério para uma criança estar disponível ou não?
há necessidade de que ela esteja destituída. É ponto. Ela deve ter passado por todo o processo até perder o vínculo, colocando assim em termos mais simples, com a família.
Ou seja...
Com toda a família, não só com a família extensa também.
Essa trajetória pode durar anos, né?
Pode durar anos. A gente fala em média de 2 anos, mas pode ser até mais.
Enfim, partindo do pressuposto que ela não tem mais vínculo com esta família.
Aí ela é inserida no cadastro, então o cadastro, via de regra, vai, nas situações de crianças menores, já vai automaticamente indicar os pais que estão na fila, né? Nesse caso, a gente tem um número de pais que aguardam filhos. E nos perfis mais velhos, nos perfis que a criança tem alguma dificuldade, tem alguma situação diferente, assim, de dificuldade, e daí a gente tem essas crianças que aguardam pais. Então, certo, a gente tem essa conta que não bate, que a gente coloca.
Vamos falar um pouquinho de coisa boa também na adoção, Sandra. Hoje, tô olhando para trás, o Leonardo com 11 anos, o Guilherme com 3 anos. Você adotaria, não te arrependeu, faz parte hoje já da família, está integrado, eles vão crescer tendo a certeza de um lar firme. Dá para tu relatar um pouquinho para os nossos ouvintes a sensação de adotar?
Na verdade, a gente estava falando do medo, acho que gera um medo assim, mas será que eu vou conseguir vincular? Porque tu pensa, tem toda a gestação, aí tem um mito que tu acha que é a partir daí que existe o vínculo, mas não é. É depois que essa criança nasce, é tu olhando olho no olho, né? Que começa todo esse vínculo de amor. E na verdade, assim, o que representa para mim a adoção, eu acho que... Sempre tive o sonho de ser mãe. E a adoção supriu, é um desejo, é um sonho realizado. As crianças são os amores, a gente troca muita coisa. São crianças que a gente conversa muito, crianças inteligentes, crianças que brincam.
Que te enlouquecem. Dizer,
não, normal como qualquer outra. É normal como qualquer outra criança. Sim. Que fosse de barriga. Então, o que realmente tem, a gente tem que parar, tem que pensar, tem que respirar, porque tem momentos que eles são sapecas, igual normal, qualquer outra criança. Então, assim, mas é um ato que assim, me preencheu muito como mãe.
Para as mães e pais que têm dúvidas, né, Guilherme, é interessante ouvir... Gabriel, perdão. É interessante a gente ouvir esses relatos porque, claro, de uma certa forma, incentiva ainda mais, né?
Sim, sim. Eu lembrei de uma frase, enquanto a Sandra falava, sobre que o nosso presidente, José Otávio, ele sempre coloca uma frase muito bonita, que é: só existem filhos por adoção. Porque todos os pais que são pais de verdade adotaram seus filhos, não só gestaram eles.
Isso aí. E é bem isso. E é muito legal. É uma realização pessoal. Tu tem que estar disposta a ser mãe. Eu acho que é isso. Quando tu pensa em ter um filho, tu quer ser mãe e é um sonho realizado. É uma realização. É um amor muito grande, esse amor incondicional. A gente muda. Eu acho que é um amadurecimento. Hoje eu sou bem diferente do que há 11 anos atrás. Então, tu aprende muito, tu troca essa experiência de amor. Eu acho que é maravilhosa.
Com certeza. Hoje em dia nós estamos no século XXI e, graças a Deus, abriu-se um pouco também esse estereótipo da mulher, né? Porque a mulher nasce, ela tem que casar, ela tem que ter filho. E hoje em dia nós temos a liberdade de dizer, eu não quero ter filhos, eu quero casar, continuo casada, enfim, já fizemos inclusive programas aqui abordando esta liberdade da mulher dizer, não, eu não quero ser mãe. Ou a liberdade de dizer, não, eu quero ser mãe, mas eu não quero gestar, eu quero adotar. E são facilidades que, querendo ou não, melhoram o nosso cotidiano também, né? Tirar aquele peso da mulher de que ela tem que casar, ter filho, como era na década de 20, 30, enfim, desde que o mundo é mundo. E a possibilidade da adoção também, por incrível que pareça, tirando todos os mitos, Gabriel, que a gente falou no início, existem pais e mães que têm essa concepção, né, de partir diretamente para uma adoção.
Sim, sem dúvidas. É uma situação até bastante comum hoje em dia, assim.
Graças a Deus.
Claro.
Né?
Em muitos pais, inclusive, têm geraram seus filhos por vias naturais, né? Uhum. E optam também pela adoção de segundo, terceiro filho, ou têm filhos enquanto estão na fila e mantêm-se com o desejo de adotar. Uhum. Então, a gente vê que não é só uma questão de pais que querem, precisam de um filho e vão recorrer ao Estado para obtê-lo. Não, há já realmente um desejo forte já pela adoção desde cedo de muitas pessoas.
Altair, uns minutinhos para tu falar um pouquinho da Casa Papa Francisco, né? Até já foi elogiada aqui pelos nossos ouvintes, um importante ganho para Caxias do Sul.
Muito bem, nós entendemos que esse novo espaço, Casa de Acolhida Papa Francisco, ele atende uma lacuna social. O que isso quer dizer? Nós falamos aqui daqueles adolescentes e pré-adolescentes que não serão adotados, né, porque não bate com o perfil, né, porque já
estão... sendo realista já é uma certeza, né?
Exato, já estão com uma idade já avançada, 13, 14, 15, e eles também, nessa idade, podem optar por não querer ser adotados também. Temos que respeitar isso também. Nós temos adolescentes que dizem, não, eu não quero ser adotado. Então, os adolescentes que permanecem nos abrigos, nas casas lar até os 18 anos, eles até ali estão em medida protetiva. Uhum. Completaram 18 anos, eles passam a maioridade. Ou seja, tem todas as responsabilidades normais de um cidadão comum. E a partir daí, então, se vê a necessidade de uma estrutura que eles não conseguiram adquirir durante o período que estavam nas casas lá. Por mais que a gente trabalhe muito isso. No momento que cai a ficha dos 18 anos, eles têm que saber quanto custa o aluguel, quanto custa uma luz, quanto custa um alimento, quanto custa se deslocar para ir para um trabalho, ir para a UBS. Então, eis a questão que estava faltando em Caxias, e a gente então criou esse espaço para que eles possam ficar em acompanhamento e eles se autogerirem. Não é um serviço que precisa de um suporte público. Não, é um serviço que eles vão se autogerenciar, claro, com um responsável direcionando eles.
Sim, é um apoio além do material, né?
Exatamente, além do material, com psicólogos, assistentes sociais, empresas dando suporte.
E o que de extrema importância, né? A casa abriu com quantos adolescentes?
Olha só, a casa foi inaugurada domingo, então está pronta para receber. Nós fizemos um levantamento de todos os abrigos de casas-lar. Esse ano, 2019, 14 jovens completam 18 anos. Então, o nosso público-alvo para abrir a casa e iniciar são 2019, 14 tem a possibilidade. Não quer dizer que todos possam acessar.
Isso eu te
pergunto. Existem pré-requisitos.
Por exemplo.
Muito bem. Nós não podemos e não devemos continuar sendo assistencialista ao extremo. Ou seja, para acessar a casa, eles têm que estar estudando, trabalhando ou com curso remunerado. O que isso quer dizer? É a partir disso que se estrutura um adulto responsável, adulto que consegue, dos 18 aos 21, se organizar e tocar sua vida adiante. Porque se simplesmente eu tirar do abrigo e da casa lá e dar as mesmas condições na maioridade, eu não estou desenvolvendo um adulto responsável, eu estou condicionando ele a permanecer, ganhar
na zona de
tudo.
Conforto.
Exatamente.
As pessoas podem ajudar nessas 14 crianças ou pré-adolescentes que não completaram 18, mas completarão agora em 2019, de cabeça, tu sabe, as 14 não estão trabalhando e estudando. Tem algumas que...
Exato, nem todas estão trabalhando ou estudando, né? Alguns estão fazendo curso no Senai, enfim, em parceria com empresas de Caxias, e outras não estão. Então, o que a gente está pedindo?
Isso que a gente
Que os empresários ou que as pessoas se envolvam e sejam padrinhos, entre aspas, nesse sentido, de direcionamento.
A dar uma oportunidade.
Exatamente, porque é o que vai ser necessário para que eles possam ter um lugar. Porque é muito triste a gente perder os jovens, né, depois dos 18, aí, para a rua, para o tráfico, enfim, para a sociedade, né, que não deu um suporte adequado.
Isso acontece em questão de minutos.
Nossa.
É a questão de uma oferta vir... Acabou, e aí ele vai, porque, né, o mais fácil, ele vai ter que sobreviver de alguma forma, e o adolescente acaba caindo na zona do crime, inclusive. Como é que as pessoas podem entrar em contato, Altair?
Muito bem. Nós temos o telefone do Mão Amiga, então, ou até o meu telefone também particular, que depois a gente pode até
pode
passar.
Dar
é o 99953-6547.
99953-6547. Ou o telefone de uma amiga, que é só pôr ali no tio Google, que aparece, eu não lembro de cabeça, mas é muito fácil.
Perfeito.
Além disso.
Então, as ajudas são inúmeras. Nesse primeiro momento, então, ajudas de profissionais que queiram se inserir e ajudar realmente, né? A casa foi um sucesso na questão de doações. Caxias se mostrou cada vez mais um local de muita doação, muito engajamento. Nós recebemos tudo, mas tudo que tem na casa hoje Maravilha. De doação.
Fica em que bairro mesmo?
Fica no bairro São Caetano, né? Antiga escolinha Nil de Maggi. Então é bem localizado ali pertinho da igreja São Caetano. Rua Giacomo Nicoletti, 1182. Muito casa bem. De acolhida Papa Francisco.
Muito bem, Caxias só tem a agradecer e tomara que surjam outras, né? Porque Caxias já comporta outra casa. Sim. Eu vou ter que espichar um pouquinho o tempo, Matheus. Matheus está no telefone e nem está prestando atenção em mim. Porque antes do intervalo comercial, a gente comentou aqui sobre algumas ferramentas que podem minimizar a adoção para essas crianças que estão na fila de espera, que é o apadrinhamento e também... qual é a outra?
Família acolhedora.
A família acolhedora. Eu queria saber da opinião de vocês, porque isso é bem amplo também. Sandra, como mãe adotiva... Essa iniciativa é positiva, é negativa? Eu sei que é dúvida, eu sei. Mas qual é o lado bom e o lado ruim disso tudo, hein? Tu chegou a participar alguma vez
desse tipo de projeto? Não, cheguei a participar, mas já conversei com pessoas, assim, até com as casas, que o que é a opinião, assim? É melhor, por exemplo, a criança ter um final de semana bom... Uhum. Do que bom ter depois volta para casa do que não ter a experiência nunca de ir para um shopping, de tomar um sorvete, de participar de uma família. Eu acho que é bem interessante. Acho que quem busca tem que estar preparado para isso. Acho isso. Muito interessante.
É muito importante ter
essa família acolhedora que é, que tu fica 2 anos com a criança, acho que mais ainda. Tem que vir bem o perfil desses pais, porque tu vai ficar 2 anos com uma criança e daqui 2 anos ela pode ser adotada e vai para outra família.
E nesses 2 anos se vem uma vez por semana, é isso?
Então, a família acolhedora, ela acolhe uma criança por 2 anos.
Leva para tua casa.
Exatamente, ao invés da criança.
Por 2 anos. E aí, se ela gostou?
Muito bem, que continue dando o afeto e o carinho depois dos 2 anos também.
Mas aí... E aí, em outra família. Então, quem pega essa criança tem que estar bem disposta e estar com uma maturidade emocional.
Que só vai durar 2 anos.
Que vai durar 2 anos.
E se essa família quiser encaminhar documento para adoção?
Atualmente, no desenho do programa, não pode. Mas
me dá uma notícia boa.
Mas quem sabe, né, Rosângela? Quem sabe no futuro seja uma porta de uma adoção tardia.
Sim.
Já tem o vínculo. Eu sempre bato nesse sentido. Porque a família acolhedora, hoje, ela está com as idades menores, de 0 a 5, enfim. Uhum. Só que nós estamos vendo algo diferente, né? Que tem várias famílias, enfim, que também podem acolher os maiorzinhos.
E isso está acontecendo.
Isso está acontecendo.
É um lado bom, Gabriel.
É um ótimo sinal, realmente. Agora eu queria falar um pouco sobre a questão do apadrinhamento também. No Sim. apadrinhamento a gente vê essa mesma necessidade de se estabelecer uma linha que delimite, né? O que é apadrinhamento e o que é adoção. Distinguir bem os dois casos e preparar bem as pessoas que estão colocando, assim, até os ouvintes que eventualmente têm interesse em participar do apadrinhamento, que eles têm que ter muito consciente de que isso não é para se construir uma adoção. No passado, o apadrinhamento, quando foi utilizado, é um programa que voltou, desculpe, só para contextualizar, ele volta agora. No passado, ele era até um atalho para adoção, e isso é um cuidado que o poder público tem efetuado em dividir bem os institutos. Apadrinhamento é uma coisa e a adoção é outra.
Certo. Perfeito. Mas são coisas positivas também, né?
São coisas positivas que
ajudam.
Ajudas. E o programa apadrinhamento afetivo, o apadrinhamento, ele não é só afetivo. Olha só, tem 3 modalidades. O afetivo, o provedor e o prestador de serviço. Então, tem várias formas de apadrinhar ou ajudar as crianças ou as casas onde acolhem, né?
Isso é super positivo. Um último recado antes da gente encerrar, que são informações importantes sobre a adoção. Quem pode adotar? Maiores de 21 anos, qualquer que seja o seu estado civil. o adotante deve ser 16 anos mais velho do que o adotado. A justiça não prevê adoção por homossexuais. Isso não mudou?
Não, não mudou, sim.
Isso mudou.
Isso é, acho que essa informação está equivocada.
Tá, né? Total. E tá aqui
isso desde 2011 já foi...
2011, né? Que engraçado não ter mudado ainda na...
Foi um julgamento simbólico.
Em sites confiáveis.
Tem que tomar cuidado, né?
Não, é bom a gente falar, porque vão ler. Uhum. Tá escrito aqui ainda, tá? Eu tô no padrinhonota10.com.br, um site também confiável e com aval também da Justiça, enfim, vinculado ao Rio Grande do Sul. Então, tira essa informação. Se bem que aqui do lado diz autorização, fica a critério do juiz responsável, não tem mais isso. Cônjuge ou concubino pode adotar o filho do companheiro. Isso continua também, Gabriel?
Só a gente não usa mais essas nomenclaturas que estão um
antigas,
pouco...
Antigas, né?
Mas enfim, bom, não vem muito ao caso discutir isso.
Quem não pode adotar, Gabriel? Vê se eu tô certa. Avô não pode adotar neto.
Sim, você usa institutos jurídicos diferentes, não é adoção,
tá,
no caso.
Irmão não pode adotar irmão.
Sim, também, mesma situação.
Tutor não pode adotar o tutelado.
Sim, também.
Isso atrapalhava de alguma forma?
Não, eu vejo que não, porque o que a gente está discutindo aqui, fora aquela situação da adoção que tramita em vara de família, que são casos especiais, assim, não é essa via, não é esse lado que a gente está trabalhando,
uhum.
São situações bem específicas, assim, não quero...
Pontuais.
Okay. Entrar nesse caso aí.
Quem pode ser adotado? Criança ou adolescente com, no máximo, 18 anos de idade, porque daí passa a sua maioridade, é isso, né?
Existe até uma hipótese de maior se eventualmente o trâmite da adoção começou quando a criança ainda era menor.
Menor.
E claro, aquela situação excepcional que daí é uma adoção...
Não, mas daí eu tenho 19 anos, eu conheço uma família, a família quer me assumir. Eles não podem regularizar minha situação?
Existe essa possibilidade da adoção de pessoas
inclusive,
maiores.
Inclusive tem um filme maravilhoso.
Mas é que foge um pouco a essa nossa sistemática, que a gente tá tratando um pouco da adoção via cadastro, via
FIA. Mas isso pode acontecer.
Mas isso pode, isso é a situação que eu pontuei que pode ocorrer em vara. Daí não é uma questão de juizado, é uma questão de vara de família, é um processo civil.
Certo. Na data do pedido de adoção, cujos pais forem falecidos ou desconhecidos, tiverem sido destituídos do poder familiar ou concordarem com a adoção do seu filho. Ok. Pessoa maior de 18 anos que já esteja sob a guarda ou tutela do adotante
esse
na
é
data
caso
do pedido.
Que eu
então é isso mesmo, gente. Assim, ó, parece complicado, mas depois que a gente começa a se inteirar dos assuntos que circulam a adoção, as coisas vão se abrindo. Foi isso que aconteceu contigo também, né, Sandra? No início foi difícil, tu pensou até que fosse impossível, mas no fim as coisas aconteceram.
Acontece,
demorou, mas aconteceu.
Demorou, mas aconteceu. Acontece de uma forma natural e vai acontecendo, eu acho que é com muito amor. E é isso que vale. E é uma família... cheia de luz, na verdade.
Uma família como qualquer outra. Aliás, tem muitas outra. Famílias aí que geriram, mas também destroem ao mesmo tempo, né? Então, isso não dá pra gente comparar. Onde amor não tem o que se comparar. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês no programa de hoje. Hoje nós falamos sobre adoção. Muito obrigada à mãe adotiva de 2 filhos, Sandra Zurlo Monegatti, que só no final do programa eu falei sobre o nome correto. O advogado e voluntário do Instituto Filhos, Gabriel Bizzi. O coordenador da Casa Lar Anjo da Guarda, Altair Wajterowski de Lima. E... obrigada também aos nossos ouvintes. Obrigada à Isa na produção, ao Matheus na mesa de áudio. Não esqueça, adotar é algo, digamos, superior à inteligência, ao emocional, a tudo, né? É algo que a gente tem que pensar, porque quando a gente tem um filho que sai da nossa barriga, a gente aceita da forma que ele vem. Agora, quando a gente adota, a gente sabe, né, que ele vem de uma forma meio que pronta e a gente acolhe isso de uma forma natural também. Parabéns às ações da Sandra, do teu esposo, como é que é o nome dele?
Suelcio Monegatti.
Suelcio Monegatti. Parabéns, viu, Suelcio? Felicidade a toda esta família aí e esses dois anjinhos que vão enlouquecer vocês ainda, porque eles nem chegaram ainda na idade da preocupação. Só, o mais velho só tem 11, né, Sandra?
É só.
Nossa Senhora. Muito obrigada, vem chegando aí no ponto, passando a limpo as notícias da manhã deste 12 de março de 2019. Obrigada.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu
Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.